galerinha, aqui é o Rodrigo Benevides e quero dizer que hoje a Pablo Vittar foi longe demais. Teremos um Physicast sobre LGBTs na física. Yeah! Vittar!
Olá, aqui é a Gabi, eu sou professora e travesti e por isso conhecida como a Travessora.
Muito bom. Eu sou a Raíssa, eu curso Engenharia Física na Unicamp, sou lésbica e eu gosto de pensar que as sapatão, as viadas e as trans podem tudo.
É, a gente pode.
Olá, gente, eu sou a Cher, tenho 26 anos e curso licenciatura em Física no IFRJ e também sou conhecida como travesti funkeira cult.
Com tudo.
E aí, bom, pessoal, gente. Aqui é o Ítalo e bora contar esse podcast com todas as cores do arco-íris.
Muito bom. Isso aí, minha gente. Então, para comemorar o mês do orgulho LGBT, a gente reuniu aqui no Physicast, chamamos convidadas muito ilustres e a gente vai conversar um pouco sobre como é isso, né? Como é ser LGBT e fazer física ou relatos. Como que isso se casa ou se descasa. Espero que vocês gostem. Espero que tenha muito arco-íris nesse episódio de hoje. Bom, então vamos começar a quebrar essa simetria, gente, em 3, 2, 1.
Então, acho que pode começar primeiro apresentando nossas convidadas. Elas vão falar um pouquinho da história delas. Que elas começaram a falar um pouquinho da prestação, mas vamos entrar um pouquinho mais em cada uma, né? Nossa, isso sou muito errado.
Verdade.
Desculpa. Gabi, comece.
Sempre sobra pra mim começar essas coisas engraçadas. Tá, tudo bem, eu sou mais velho, eu tomo pelo time.
Tá bom, tá bom.
Tá, acho que eu já falei, né, eu sou a Gabriele, atualmente eu sou professora na Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, e faz 2 anos que eu me entendi como uma mulher trans e como travesti, principalmente. Eu sou formada em Ciências Moleculares. Eu gosto de brincar que eu entrei na USP em 2002 e eu nunca mais saí, porque toda a minha carreira científica foi feita lá. Então, eu entrei na Física em 2002 e depois de cursar um semestre de Física, eu percebi que parecia uma ideia interessante para esse curso chamado Ciências Moleculares, porque ele ia abrir minha cabeça e aprender um monte de coisa que não ia me servir a priori para nada na vida, mas ia ser divertido. E um spoiler é... serviu para um monte de coisa, as coisas que eu aprendi que não são de Física nem de Matemática, mas na época eu tava mesmo com just for the fun of it. E aí eu fiz moleculares e disso eu fui direto pro doutorado, fui trabalhar com cordas e integrabilidade. Eu terminei meu doutorado em 2011 e disso eu fui engatei um postdoc, isso tudo sem sair da USP, né? Tipo, eu fiz moleculares, voltei para Física para fazer o doc, aí eu continuei no postdoc na Física e aí no finalzinho do período que eu tava no meu do postdoc organizado, eu já tava até pensando para onde que eu ia depois. Eu passei no concurso aqui para a Escola de Engenharia de Lorena, vim para cá em 2014 e tô aqui desde então. E foi nesse processo de vir para cá e ver que a minha carreira estava deslanchando e eu não estava feliz que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa com as minhas questões de gênero que estavam soterradas desde a minha infância.
Desde sempre você sentia já, né, que estava faltando, sei lá, tinha uma área que você estava faltando você entender melhor de sua existência,
Sim. Assim,
né?
Assim, as primeiras evidências de que eu tinha alguma questão de gênero não resolvida, elas datam de quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, com questão de cabelo, brincos, roupas e maquiagem. Mas era aquela coisa, tipo, tem alguma coisa diferente comigo, mas eu não tenho nome pra isso. E eu não conseguia falar sobre isso com meus pais, porque, tipo, não tinha vocabulário, né? Eu acho que talvez essa seja uma das grandes questões para a comunidade trans, exatamente essa dificuldade de ter acesso ao vocabulário certo para expressar o que a gente sente. E eu só fui descobrir o termo travesti, de que transição era uma viabilidade, era uma coisa viável pra gente, quando eu tinha 10 anos. Só que isso foi uma experiência, ao mesmo tempo, de maravilhamento, né? Caramba, eu sei o que eu sou, as coisas começam a encaixar. E, ao mesmo tempo, foi uma coisa desesperadora, porque eu vi que não era uma possibilidade pra mim. Porque isso foi em meados de 93, 94, né? E se a situação para as pessoas trans e travestis é uma coisa complicada hoje, em 2020, imagina no meio da década de 90. Então, basicamente, toda a expectativa de vida de uma travesti era ir para a rua, fazer prostituição para sobreviver, sendo abandonada pela família. E eu lembro que quando eu estava com meus pais assistindo essa reportagem que me deu esse alumbramento, eles soltaram altos comentários transfóbicos, aí ficou claro para mim que não era viável transicionar ainda estando em casa. Então, eu precisava ser alguém antes de ser eu mesma. Isso foi sendo carregado e... tanto do lado ruim, porque eu tive que me reprimir muito nesse processo, mas serviu também como motivação para seguir em frente, de chegar numa posição de estabilidade, como eu conquistei como professora, para poder transicionar e mandar as favas o sistema com C.
Vem cá, era uma coisa assim, objetiva, assim, você tinha objetivamente essa expectativa de que quando você chegasse numa posição mais segura, você ia investir nessa, em explorar o seu, sua identidade de gênero? Ou era uma coisa mais assim que, sei lá, estava mais lá no fundo da sua cabeça, assim, como é que não, era, mais ou menos?
Assim, era uma ideia razoavelmente concreta, pelo menos quando eu estava no final do ensino médio, algumas coisas ficaram claras. Eu pensava assim, ah, quando eu estiver na faculdade eu transiciono, porque eu vou ter um pouco mais de estabilidade. Aí, óbvio, na faculdade você não tem estabilidade nenhuma. A única coisa que você pensa, ainda mais se você está fazendo física ou qualquer curso mais voltado para ciências duras, é estudar. E eu falei, tá, tudo bem. Quando eu me formar, eu vou fazer um doutorado. No doutorado eu vou ter bolsa, vou conseguir me sustentar com a bolsa e eu posso mandar o sistema favas.
Não aconteceu. KKKKK,
porque...
KKKKK.
Mesmo sendo privilegiado e conseguindo uma bolsa da FAPESP, não dava. Eu precisava ainda dos meus pais e eu sabia que não era uma possibilidade contar com eles se eu transicionasse. Então, falar, tudo bem, quando eu terminar o doutorado, aí eu entrei num pós-doc. Tinha dinheiro para me manter, porque bolsa de pós-doc era boa, não sei como é que tá agora. Imagino que continue boa, só que é mais difícil de conseguir. E só que não tinha estabilidade nenhuma. Era um contrato de 2 anos e depois, sei lá. E aí fala, tá, tudo bem, vamos ver se eu consigo passar num concurso. Aí eu passei num concurso e ficou, tá, tem um monte de coisa pra ficar estável aqui. Então foi um processo de procrastinação e conforme eu ia mais procrastinava, mais confortável eu ficava em não fazer nada. Por mais que doía, por mais que as crises disfóricas fossem fortes, o risco de perder tudo que eu tinha conquistado me assustava.
Lindo, né? Com certeza. Difícil, né? Essas decisões são sempre muito complicadas, né? Imagina. Bom, só imagino, claro, né?
Mas... comigo teve que chegar naquela situação ou vai ou racha, e o racha era, tipo, o suicídio. Então, ficou muito claro que, tipo, eu tinha duas hipóteses pra minha vida, ou suicídio ou transicionar. E assim, tipo, se eu transicionasse e não desse certo, a gente podia voltar pro plano A, que era o suicídio. Então, foi, tipo, cheguei numa situação que era no-brainer decidir o que fazer. Eu tinha uma árvore decisória que uma coisa precedia a outra. E se não funcionasse, a gente voltava pra outra. Então, por sorte, deu certo.
Tá muito mais feliz agora, então, né?
Ah, muito mais.
Fico feliz que deu certo, né, velho? E, Cher, você tem uma história um pouco diferente. Você tá na graduação, você...
Eu, desde criança, eu nunca tive muitos problemas de expressar o gênero que tinha me sido imposto, sabe? Eu sempre fui uma criança que se adaptava ao meio onde estava. E conseguia ler muito bem a situação ao redor. Eu acho que todas as crianças... LGBTs conseguem perceber isso, sabe? Olhar à volta, perceber na fala do outro, no olhar, como que é o julgamento com o outro. E quando você se vê nesse outro, você fala assim, se eu for igual àquela pessoa, vão me tratar da mesma forma que estão tratando ela. Então, desde criança, eu sempre tive essa visão, então eu sempre procurei me adaptar bastante. E nunca duvide quando uma pessoa trans quiser aparecer cisgênera, porque ela vai conseguir. Porque o medo de tudo que pode acontecer faz ela conseguir ter essa expressão, sabe? Que as pessoas olham assim e não conseguem pensar. Nossa, sério que você... é trans, porque foi o que os meus amigos me falaram, quando eu falei assim, então, gente, eu sou uma pessoa trans. Nossa, você nunca falou sobre isso, eu nunca percebi. Eu falei, mas são questões que eu venho desde sempre. Eu comecei com a ideia de transição em 2009, sendo que nessa época eu estudava no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e era uma escola militar, meu pai é militar, E eu pensei, se eu fizer isso agora, acabou pra mim. Tipo, não vai ter mais eu. E eu decidi... E não sei... Gente, eu juro. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que a ideia de transicionar entrou numa caixinha dentro da minha cabeça que tava inacessível, que eu simplesmente só vivi. E só fui questionar... Só voltei a questionar isso alguns anos depois, que foi em 2012, depois 2014 e 2018, quando eu já estava dentro da faculdade, que eu falei, não aguento mais, não dá mais para mim, eu preciso fazer isso, porque eu já estava começando a ter crise de ansiedade, começando a me sentir mal e não me sentindo eu. Eu até conversei hoje cedo, eu esqueci o nome do que eu sou pai.
Rodrigo.
Eu conversei com o Rodrigo hoje para falar sobre a minha transição e tava explicando para ele que até os meus 30, que eu não tinha uma perspectiva de vida, eu não sabia o que eu ia fazer daqui a 10 anos. A pergunta, o que você vai fazer daqui a 10 anos, antes da minha transição, era doloroso, porque eu não sabia. Para mim, eu não ia ser ninguém, ou é aquilo que a Gabi falou. Provavelmente eu estaria fadada à morte. Eu já estaria morta, assim, nos 30 anos. E foi o que mudou depois da minha transição, porque eu me reconheci, eu me entendi enquanto eu, e comecei a ter meus planos e projetos, e querer crescer e mudar o mundo, sabe? Ser alguém. Eu decidi ser alguém depois que eu me reconheci enquanto eu. Então a minha perspectiva vem dentro disso. E comentando até sobre o que a Gabi falou em relação à família, realmente é complicado transicionar morando com os pais. Mas é uma questão que eu acho que todo mundo deveria fazer. Você tem mesmo que se encaixar no quadradinho deles para que eles te aceitem? Ou você trabalha a mente, vai conversando, mostrando, olha, isso daqui poderia ser diferente. Mostrando outras realidades, porque é isso que eu venho fazendo aqui em casa. A minha mãe, ela não respeitava meu gênero, não respeitava meu nome. Eu acho que ela era a pessoa que mais me desmerecia, porém hoje ela tipo, me deu espaço pra eu estar gravando esse podcast. Então, é algo que, tipo, já foi um salto. E ela já tá me chamando de Cher, ela já tá me tratando no feminino às vezes. Então, eu já vejo que é um processo, porque ela tá tendo a convivência comigo, ela tá vendo minha história, meu esforço e tudo que eu venho fazendo, e tá procurando entender, sabe? Independente se ela tem algumas falas ainda que são erradas, eu vou lá e corrijo, tipo, na hora, e falo, mãe, não é assim que funciona. Então é isso.
Ah, uma coisa que eu acho que vale a pena comentar é que também isso tem uma questão de geração, né? A sua experiência, Cher, é década de 2010, 2020, né? Não, acho que não tem como comparar o tipo de abertura para se falar disso em casa do que tinha, por exemplo, na década de 90. E eu acho que teve muita evolução da própria comunidade trans trazer a visibilidade, né? Tipo, em 94, década de 90, você ouvia falar de travesti, raramente sobre prostituição, né? Você ouvia no máximo falar, tipo, da Roberta Close ou das transformistas. Era muito mais um fetiche bizarro. Era alguma coisa que não existia, era um mundo à parte, completamente marginalizado. E aí, de vez em quando, tinha uma outra reportagem falando sobre prostituição e nunca nada positivo. Hoje, a gente já consegue ver, e eu deixo a sugestão, assistam Disclosure, um documentário que saiu na Netflix recentemente, sobre a representação das pessoas trans na mídia, né? E até alguns poucos anos atrás, ela era dominada, a narrativa trans era dominada por pessoas cisgêneras. E agora, mais recentemente, de 2010 para cá, começou a ter uma influência das pessoas trans na narrativa que vai para a mídia. Isso facilita muito a saída do armário das pessoas trans, não só no sentido delas se reconhecerem como pessoas trans, mas de ter uma aceitação da família maior.
Parece que quando começa a ficar aparecer mais na TV e quando parece começa a ser retratado com mais verdade, né? Porque quando é retratado alguém cis, isso é provavelmente muito fetichizado e etc. E quando é retratado pelas próprias trans, acredito que seja muito mais sincero e as pessoas conseguem ver que isso é trazido com muito mais naturalidade e acho que seja mais fácil também.
Sim. Isso fica bem claro, por exemplo. Pega dois dos filmes mais famosos sobre pessoas trans, né? O Danish Girl e o Girl, que são dois filmes feitos por pessoas cisgêneras e com as mulheres trans interpretadas por pessoas cis, e compara isso com, por exemplo, a narrativa da Nomi em Sense8, tá? Que O importante lembrar, né? O Sense8 é uma série da Netflix feita pelas irmãs Wachowski, que são trans. E uma coisa que eu descobri ontem nesse documentário da Netflix, é que a Nomi é exatamente a projeção da Lily. Então,
eu acho que é uma questão mesmo de humanização, assim, das pessoas, né? Você vê que, enfim, a arte de ser trans não tira todas as outras propriedades que a pessoa pode ter, né? Algumas vão ser, sei lá, descontraídas, outras vão ser engraçadas, outras vão ser mais quietas, assim. Então, eu acho que é meio que trazer essa profundidade para as pessoas, né? Sair dessa coisa a única opção que teria era a coisa do papel cômico, né? Essa coisa meio debochada, né?
Não, só isso, né? Ainda vem a prostituição.
E a prostituição, né? Assim, essa...
Mas se você tá falando em representação midiática, existem duas representações midiáticas canônicas para as pessoas trans. Uma que é essa que você falou de alívio cômico, né? Que você pega literalmente um homem vestido de saia que não sabe andar de salto, não sabe se maquiar e é para fazer uma grande piada do que são pessoas, mulheres trans. Ou você vai pegar aquela mulher trans extremamente passável, ou seja, que realmente parece com uma pessoa cis a ponto de ninguém perceber, a menos que ela fale que ela é trans. E o papel dela é enganar um homem para levá-lo para a cama. E aí, em algum momento importante da narrativa desse filme, dessa série, ela vai ser revelado que ela é trans, e aí vão ter reações violentas, seja como acontece no Ace Ventura, que as pessoas começam a vomitar, ou seja, com violência matando-a.
É dentro dessa perspectiva aí, falando das representações de pessoas trans, me faz lembrar muito do porquê eu passei a criar conteúdo para a internet, sabe? Porque eu criei meu canal no YouTube e comecei a falar sobre transgeneridade. No início da minha transição, eu tive pouquíssimas referências de pessoas trans negras. Eu quase não via na mídia, não via pessoas trans negras brasileiras e em grandes espaços, sabe? E eu ficava me comparando com outras pessoas trans, sendo que brancas e que tinham passabilidade, já tinham anos de hormonização. E isso foi um processo pesado para mim, porque eu ficava pensando, eu nunca vou ser aquela pessoa, eu nunca vou chegar a ser tão bonita quanto ela, eu não vou conseguir ter aquela expressão, sabe? E isso me machucava. E eu pensei, cara, será que outras meninas também não devem ter esse olhar, essa visão de que não tem um espelho? E dentro disso eu comecei a ser o meu espelho e foi o que diminuiu minhas crises de ansiedade, diminuiu a disforia que eu tinha, porque eu me vi como espelho e eu me botei como meta. Sem querer apressar meu espaço e sem querer, tipo, me deitar no hormônio, me banhar no hormônio só pra chegar no nível de passabilidade. Hoje eu postei uma foto que tava aparecendo todos os meus chuchus pra fins informativos. Chuchu é a marca de pelo no rosto, pra quem não sabe. E eu tô tentando lidar com o meu corpo, aceitar e entender que o meu corpo é trans pra diminuir esse processo que é tão doloroso, que a gente já sofre pra chegar até aqui. E quando chega, ainda tem que sofrer mais. Eu falo, não, eu vou tentar trabalhar minha mente para conseguir, sabe?
E outra coisa que eu acho que é interessante, para complementar esse corte racial da passabilidade, tem muita questão da idade, né?
Uhum.
Porque eu fui transicionar quando eu tinha 34 anos. Meu corpo já tinha sofrido os efeitos da testosterona por mais de 20 anos. E aí bate exatamente nesse mesmo dilema que a Cher falou. Como é que eu vou encarar a minha passabilidade nessa situação? Eu precisei também criar essa questão de reconhecer a beleza do meu corpo a despeito das expectativas que eu tinha gerada ou por uma cisnormatividade ou por me comparar com meninas trans que começaram a transição quando elas tinham 15, 16 anos, ou seja, não tiveram um estrago muito grande pela testosterona.
Raíssa, assim, né? Eu imagino que a universidade, de forma geral, pelo menos a experiência que eu tive, eu acho que deve ser para muita gente, acaba sendo um ambiente que permite a gente explorar muito mais, né? Você quer se apresentar, talvez, um pouco e talvez dizer um pouco disso, assim, né? Como é que o papel de estar num ambiente universidade pública em geral, assim, né, contribuiu para você se achar nesse meio, assim, né?
Quando eu entrei na faculdade, eu me entendia como bissexual. Eu já me entendia como bissexual desde a adolescência, assim, acho que até pré-adolescência. E com a minha família sempre foi uma questão bem complicada, assim. Meus pais eram militares também, são da reserva, os dois. E, sei lá, tipo, quando eu lembro que eu mudei de colégio uma vez, acho que começar o ensino médio, eu mudei para um outro colégio que era mais puxado nas exatas, assim, porque eu já sabia que era mais para aí que eu queria. E era só homem nas salas e ele já se sente desconfortável ali por ser uma das únicas mulheres. E aí você ainda acaba se descobrindo como, nossa, talvez eu goste de meninas. E aí você começa a perceber que seus pais não são muito agradáveis com essa ideia, assim. Tipo, eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, eu brincava muito mais com meu primo do que com as minhas primas. E eu lembro que uma vez a minha mãe me levou na pediatra, que era amiga dela, e falou assim, ah, eu não sei se a Raíssa é afim do primo dela ou se ela é sapatão. Eu tinha, sei lá, uns 8 anos, sabe? Eu tava querendo, sei lá, dizer ali naquele brincar, momento. Né? Você já percebe que pra sua família aquilo é algo errado, né? E eu acho que muito pela heterossexualidade compulsória, eu comecei a perceber que eu gostava de meninas, mas eu nunca questionei se eu gostava de meninos. Eu achava que aquilo era uma coisa que eu tinha que gostar. Não importava se eu gostava de meninas também ou não. E eu lembro que quando eu apresentei o meu primeiro namoradinho pra minha mãe, ela falou, ah, filho, eu acho que você é muito nova, mas eu fico feliz que não seja uma menina, porque se fosse uma menina, eu me jogava dessa sacada.
Horror! Tipo, com quantos anos isso?
Tinha uns 14 anos. É. Então, foi, assim, uma adolescência, assim, bem pesada. Tipo, na escola, os coordenadores me conheciam e conheciam meus pais. E eles chegavam e falavam, nossa, sua filha andando muito com um grupo gay da escola. Você não acha que isso pode afetar como que ela vai se formar como pessoa? Como que isso vai afetar as notas dela? E várias coisas do tipo, sabe? A própria escola já era um ambiente, assim, super castrador, né? Uhum. E aí, quando eu entrei na faculdade, fui morar longe dos meus pais. No princípio, eu não questionei essa minha bissexualidade. Mas, aos poucos, fui percebendo que eu gostar de homens era sempre com muitos poréns, assim. Uhum. Ser meu amigo, tinha que... Era muito diferente, assim. E não era uma coisa sexualizada, era uma coisa muito mais pra amizade. E aí eu fui pro intercâmbio. Lá também acabei namorando um menino por um tempo. E quando eu voltei, eu falei, não dá mais, acho que não tô feliz. Também cheguei nesse ponto de saúde mental, onde eu pensei, o melhor eu entender ou sendo muito pesado, sabe? O vídeo também foi uma cogitação aí. E... acho que a primeira aceitação que foi de mim mesma, de me entender como mulher lésbica, foi complicado, assim. Eu lembro que eu fui pra minha psicóloga, ainda bem que eu fazia terapia. Fui pra minha psicóloga e voltei chorando. E não consegui contar pros meus pais, assim, a princípio. Quando eu contei, a reação deles já foi um pouco melhor. Talvez já por eu ser um pouco mais velha do que na época, na minha adolescência. Mas também foi bem complicado, assim. Porque pais, eles acham que... necessariamente, por você ser lésbica, você vai se masculinizar e talvez vá, sei lá, meu pai chegou a perguntar se eu ia transicionar também. Eu falei, não, pai, gênero é gênero, orientação sexual é outra coisa. E isso, assim, hoje em dia eu me identifico como uma mulher lésbica, já faz uns 3 anos e meio, uma namorada. Minha família hoje em dia se dá super bem com ela, minha mãe adora ela.
E... já chama de Nora.
Ainda não chama de Nora, mas falou já que é a filha que ela ganhou.
Ai, que fofo, gente.
E vou casar, gente. Fui pedida em casamento semana passada. E eu falei pra minha mãe, ela ficou super feliz.
Demais.
Parabéns.
Obrigada.
Nossa, que lindo.
Um ponto que a Raíssa levantou, que eu acho que é super importante frisar, é essa questão da gente enfatizar que gênero e sexualidade... e para usar um jargão bem próximo da física, né? São dois vetores linearmente independentes.
Tá? Isso, exatamente.
Tem que deixar isso bem claro. E assim, é uma confusão que existe na sociedade como um geral, então não é surpreendente você ter a Raíssa ter sofrido o questionamento que ela sofreu do pai dela. E eu digo porque eu passei um tempo da minha adolescência confusa com isso também. Então isso foi uma das coisas que também atrasou um pouco a minha transição, porque eu sempre sempre me senti atraída única e exclusivamente por mulheres. E até eu fazer as pazes com o fato de que tudo bem eu ser uma mulher trans e gostar de mulheres, demorou bastante.
Uhum. Isso aí, eu lembro, eu também, assim, quando, antes da minha transição, eu tinha me assumido enquanto homossexual pra minha família e tal, e era super, super de boa com isso. E ainda nessa fase, eu namorei com uma menina, e quando eu cheguei com ela aqui, quando eu apresentei pra minha família, ninguém entendeu nada, assim. E hoje, eu, enquanto uma mulher trans, eu me considero heterossexual. Na verdade, heterossexual, mas aí... Negócio de sexualidade é um negócio estranho. Porque, pô, eu só queria beijar, tipo, sei lá, só queria beijar as pessoas ou então me relacionar da forma que eu quisesse. Mas ainda tem que ficar ditando os quadradinhos da sexualidade. Eu não me considero bissexual, pansexual, eu me considero hétero, mas se rolar algum afeto, eu vou, eu não tô nem aí.
Acho que é uma coisa que a gente não precisa colocar em caixinhas, né? Nomes que são políticos, né? E a gente escolhe usá-los ou não.
Exatamente.
Não te faz confortável.
É que eu acho que para outras pessoas, de maneira geral, é confortável para elas colocar você em uma caixinha, porque eu sei definir o que você é. Mas para você, principalmente quando você tá descobrindo nesse sentido, é difícil você falar assim, eu sou isso ou aquilo, porque você não sabe de verdade.
Uhum. Também é possível pensar que os Jotos, ele vem também para apoiar um sistema capitalista que quer segregar essas pessoas para poder ter esse sistema de poder. E também, para a pessoa que está dentro desses rótulos, é também a questão do reconhecimento, do se ver no outro. Quando você se dá um rótulo, você faz parte de uma comunidade, você pertence a um lugar. Eu entendo esse ponto, sabe? Mas eu ainda questiono muito a presença deles.
Eu gosto de olhar para esses rótulos mais do ponto de vista linguístico, porque a gente, como seres linguistas, a gente precisa de palavras para expressar ideias. E se a gente não tem uma palavra para aquele termo, a gente não consegue conversar sobre. Então, eu vejo a importância dos termos não como limitação para a gente, não como as caixinhas, mas como ponto de partida para a gente construir as ideias e conseguir ter um diálogo sobre. Eu acho que talvez uma coisa que seja bem interessante para fazer um contraponto, não sei se vocês já leram a Ilíada e a Odisseia, mas se vocês olharem para o texto original em grego, não tem a palavra azul, porque não tem azul no grego clássico. E as pessoas simplesmente falavam, para descrever o oceano, falavam roxo como vinho ou coisas do gênero. E é complicado você conversar sobre alguma coisa e você não ter a palavra. Existem vários experimentos linguísticos com respeito a isso, e eu acho que o papel dos rótulos é muito mais para a gente conseguir se entender e partir, fundamentar um discurso, do que para limitar a gente. Óbvio, tem pessoas que vão pegar e usar os rótulos para limitar e falar, não, você é lésbica, você só pode ficar com mulheres. Mas, ou da mesma forma, você é trans, ou você é alguma outra coisa. Mas eu vejo isso simplesmente como um artifício para a comunicação. E eu acho que acabar com os rótulos não vai acabar com a segregação. Só vai dificultar a vida de quem está se entendendo.
Uma questão para pensar aí, não sei, né? Eu também sempre pensei meio assim, né? Como definidor. É definidor per se, né? Mas tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Eu também entendo que é porque a gente, quando a gente pensa, né, nessas caixinhas, né? Acaba parecendo que é uma coisa meio binária a sexualidade, né? Tipo, ou orientação de gênero, enfim, e identidade de gênero. Que quer dizer que, tipo, ou você é um, ou você é outro, e essas coisas são bem fluidas, né? Que nem a Cher falou, né? Que, tipo, ela na época já se entendia como um menino homossexual, mas ela chegou na época a namorar com uma menina, você falou, né? Então, essa coisa, assim, que você tá se descobrindo, né? Ah, inclusive eu ia falar também a história pessoal minha, né? Com meus, sei lá, 17 anos, mais ou menos. Minha mãe descobriu que eu tinha ficado com um menino, aí mó tenso e tal, não sei o quê, me mandou pra uma psicóloga. Eu nem sei de onde a minha mãe tirou aquela psicóloga mais péssima, gente. Nossa senhora. Eu lembro que na primeira sessão, assim, aquela coisa tensa, tipo, você é moleque, tá ligado? A última coisa que você quer falar é com uma estranha sobre você ter pegado um menino, assim, sabe? E eu lembro que a psicóloga ficou batendo muito na tecla de que não, mas eu falava um pouco de tipo, minha mãe não me entende, né? E ela ficava muito, não, mas você tem que saber o que você é pra sua mãe conseguir te entender. Hoje, com a minha cabeça, eu fiquei de coisa absurda, tá ligado? Eu era moleque, tava me descobrindo, sei lá o que eu era, tá ligado? Como assim eu tenho que saber? Família tem que me aceitar porque eu sou, né? Então, é muito louco. Então, é esse desejo das pessoas colocarem em caixinha, acaba... E tem esse viés também, né? Assim, você coloca, tem que te colocar numa caixinha, né? Não é só a necessidade da definição, mas é a necessidade da... exclusão do resto, assim, né? Tipo, te colocar naquela caixinha pra você não ser todo o resto. Meio isso. Então, aí eu já acho que eu puxo um pouco pro nossa coisa... Vamos pra física, assim, né? Física, ciências exatas.
Posso só fazer um comentário sobre o que você falou? Porque, assim, basicamente, essa discussão que a gente tá tendo, ela não é nem tanto sobre os termos ou a terminologia, é muito mais sobre sexismo posicional do que qualquer outra coisa. É você entender um dos rótulos como oposto do outro. E aí que tá o erro. Não é no rótulo em si. É. Não é falar que a pessoa é lésbica, mas é você entender que uma mulher só pode se atrair por um homem e um homem só pode se atrair por uma mulher e usar isso na definição de masculinidade e feminilidade. É muito mais do que o rótulo lésbica, o rótulo gay, o rótulo trans. É alguma coisa muito mais subjacente ao nosso modo ocidental de entender as coisas, de atacar o gênero e a questão da sexualidade, que está baseado em dois polos opostos do que os nomes que a gente usa para dar.
É, eu enfim, é com certeza tem muitas vias de olhar para olhar isso, né? Quer dizer, não, com certeza tem essa coisa da definição, né? Da sociedade precisa te definir. E aí eu acho que acaba tendo, aí a ideia que eu queria puxar é um pouco disso, assim, né? De como existem as caixinhas definidas, mais ou menos, de onde a gente deveria estar, né? Aí tem, às vezes, algumas pessoas que acabam fugindo dessas caixinhas, né? E acho que tem muito... A gente tá nesse processo muito contínuo, essas últimas, sei lá, duas décadas, pelo menos, de mudar um pouco essas visões, né? Mas eu imagino que todo mundo de nós aqui, na infância, assim, tinha pouquíssimas referências de pessoas que se identificavam com quem nós nos tornamos, né? Que realmente estariam nesse mundo, né? Fazendo física, engenharia física, né? As nossas referências são sempre outras, né? Assim, se fosse um homem gay, em geral, quem que era a minha referência na infância, né? Seria, talvez, sei lá, Clodovil, por exemplo. Era um gay famoso que eu lembro da infância, né? Era sempre essa coisa mais costureiro, né? Quando é o rapaz gay, cisgênero, é essa coisa... de trabalhar com moda, ou maquiador, né? O que é ótimo também, né? Enfim, lindo, babado, adoro. Mas não é só, né? Assim, essa coisa de que colocar completo em todo o pacote que vem junto com essa ideia do que é o homem gay. Aí isso, enfim, também é para mulher lésbica, também para as pessoas trans, né? Então, enfim, correndo aqui, filosofando um pouco, né?
Mas, assim, uma coisa que você está falando, né? Basicamente, o que você está fazendo é desenhando os estereótipos que a sociedade... calcada na visão do homem cis, hétero, branco, capacitista, racista e hétero, homotransfóbico, tem do mundo. A gente está podando, a gente está falando que um homem gay só pode ser aquilo porque um homem heterossexual que definiu a norma, ou que a gente diz que é normal, muito embora esteja muito longe de qualquer definição minimamente razoável de normalidade, falou.
Não, você tá super certo, né? Hoje a gente tá redefinindo o que é o normal, né? É basicamente isso, né? Redefinindo por outras óticas. É que nem você falou da representatividade de pessoas trans no cinema, né? A partir do momento que as pessoas trans começam a falar quem elas são, né? Aí você muda como ela tá sendo representada, né?
Sim.
O Rodrigo começou a falar da cadeia acadêmica, mas me surgiu uma dúvida, especialmente pra Gabi, que quando você transicionou, você trocou o seu nome.
Sim.
E em questão, assim, de artigos e coisas assim, é uma questão pura acadêmica mesmo. Como que você mudou o título do seu nome e artigo anteriores? Isso é possível fazer? Como que foi?
Assim, aqui me consta da pesquisa que eu fiz, não é possível você mudar o nome com o qual você assinou um artigo que já está publicado, tá? Eu ouvi falar de alguns casos que alguma pessoa trans conseguiu mudar, mas foi uma briga homérica que eu não sei se eu teria pique para fazer. E, por sorte, a maior parte dos meus artigos foi assinado como Gweber. Então, basicamente, para resolver esse problema, eu coloquei um vínculo na minha escolha do nome. Eu fui obrigado a escolher novo nome, começando com a letra G. Não que isso tivesse sido um grande problema, mas com isso eu conseguia manter os meus artigos. Infelizmente, o meu artigo que tem maior citação, que não é nem um artigo de física, ele foi assinado com o meu nome morto. Então, eu adoraria pelo menos mudar o nome nesse artigo, mas não é uma coisa prática de se fazer.
Em geral, as revistas são bem restritivas a mudanças pós, né, assim...
Publicação, sim.
Mas eu acho, né, que vale juntar as acadêmicas que já têm um artigo publicado com o nome morto para ver como formas de fazer essa reivindicação, porque é direito nosso. Se eles dão pra gente o direito de ter o nome social na academia, nos espaços, esse mesmo direito tem que valer pro trabalho que você prestou, sabe, pra sociedade, pro que você deu pra elas.
Então... Só tem um problema nesse aspecto, né? Se fosse uma revista nacional, eu concordo com você. A gente poderia chegar e pressionar e falar, ó, no Brasil existe nome social, existe a... todas as regras associadas à mudança de nome, que são extremamente avançadas se você comparar o que acontece com o resto do mundo. Então, a gente tem vários problemas para a comunidade trans no Brasil, mas a legislação que existe, ela é bem avançada, mas a maior parte das revistas, elas não são baseadas no Brasil. Então, a gente não tem essa pressão legal para obrigar a revista a mudar. Por sinal, mudar o nome no Lattes é a coisa mais trivial que existe. Então, assim, eu lembro que logo que eu comecei a transição de uma maneira pública, né, antes de eu pensar em fazer o processo de mudança legal de nome, eu simplesmente cliquei um botão no Lattes para ativar o nome social e resolveu. E aí, assim que eu resolvi o meu CPF, eu consegui já tirar o nome social e colocar o meu nome mesmo.
Uhum. Você sabe se continua, curiosidade, mas assim, você sabe se continua fácil assim, pós mudanças na CAPES, assim, né? Porque...
Ah, assim,
CNPq e tal. Não, na verdade, o Lattes é do CNPq, né? Não é da CAPES.
CNPq. Assim, essas são informações de um ano atrás, tá? Porque foi o processo que eu fiz. Tipo, eu saí do armário publicamente em janeiro de 2019 e eu mudei o meu nome no sistema lá para junho, julho de 2020.
Ah, então é recente.
Sim.
Já foi, né, nessas novas... novo governo, né?
Sim, já foi no novo governo, já foi com essas novas regras que você não precisa abrir um processo judicial, você só vai no cartório com 50 milhões de documentos e fala, quero mudar meu nome. Então, assim, é chato, mas é muito fácil, perto do que era antes.
É possível, pelo menos, né?
Sim.
Já é um grande avanço, né? É possível. E Cher, conta um pouco, como é que é a sua vivência no campus, assim, com os professores, como é que é?
Então, já vou logo avisando que as minhas vivências dentro do IFRJ não podem servir como parâmetro para as outras meninas, porque não sei se vocês já conhecem o modelo dos institutos federais, que eles vêm para alcançar as zonas longe das grandes longe dos grandes centros, sabe? E assim, eu estudo no campus de Nilópolis, e meu campus tem uma militância muito forte, sabe? Tem diversos coletivos, tem os núcleos, tem o núcleo de gênero, de necessidades específicas, tem o núcleo negro, e a gente sempre teve voz lá dentro. Quando eu entrei no IFRJ, eu não tinha nenhuma noção de militância, não militava sobre nada, mas com o tempo eu fui ganhando espaço. Eu fui diretora de comunicação do centro acadêmico por alguns períodos, e hoje em dia eu sou presidente do centro acadêmico, representante discente do colegiado de campus, que é a instância máxima deliberativa do campus, e eu fui eleita como a chapa mais votada como representante discente do Conselho Superior, que é a instância máxima deliberativa dos 18 campi do IFRJ. Então, é uma vivência...
Que bicha babadeira é essa, gente?
Então, é isso que eu tô falando.
É isso?
É uma vivência muito diferente, porque eu não sei se foi sorte de ter pessoas boas ali ao meu redor, que sempre me deram esse espaço, me deram abertura, mas eu também vejo porque eles admiram o que eu fiz antes, sabe? Porque eu sempre vim fazendo a luta pelo corpo discente, ocupei o IFRJ em 2016, sabe? E eles conseguiram reconhecer isso esse ano. E outra coisa que é muito interessante, e acaso pontual, não é a regra, a direção da escola veio atrás de mim para falar que eu podia retificar, fazer alteração, a inclusão do nome social nos documentos internos do campus, porque eu não tinha conhecimento na época. Isso foi há 2 anos atrás. Então, a minha vivência dentro do FRJ é um sonho de princesa para qualquer pessoa trans, sabe? E ao invés de pegar isso, botar como regra para falar para todas as meninas, não, vai para a faculdade porque você vai conseguir, vai dar tudo certo para você porque deu para mim. Não, eu pego essa representatividade que eu tô tendo e dentro dos espaços que eu ocupo, eu busco políticas institucionais para que possam respeitar as minhas outras irmãs e irmãos trans, sabe? Teve um caso de que não estavam querendo incluir o nome social de um menino trans e de uma menina trans de um campus do IFRJ. É, eles estavam no campus, não estavam querendo fazer isso. Eu simplesmente peguei meu telefone, liguei para a pró-reitora de ensino e falei assim: amada, está acontecendo isso, e por favor, espero que você resolva, porque não adianta vocês falarem que respeitam a diversidade, falarem que gostam de mim se você está tratando os meus de forma diferente. E, tipo, não deu uma hora, o nome de todo mundo já estava alterado no sistema. Eu falei assim: assim que eu gosto, e assim que vai ser.
Que maravilha! Olha só,
muito poderosa mesmo, hein?
Mas, Fer, só propondo uma reflexão. Assim, eu também venho de uma situação muito privilegiada e que, tipo, deu tudo muito certo. Eu vivo também, eu diria, um conto de fadas. Mas você não acha que isso já é um indicativo da mudança que está começando a acontecer? Eu sei que não é regra ainda, mas eu vejo isso como uma ponta da mudança que começou a acontecer. Não só no que você fala, mas, por exemplo, das coisas que eu ouço da UFABC, das coisas que eu ouço da Universidade do Sul da Bahia.
Eu tenho medo de acabar vendo com essa ótica e cair num discurso que não é representativo, porque a forma como me tratam dentro do IFRJ é muito diferente da forma que tratam as outras pessoas. Eu não sei como que elas me veem, sabe? É porque acontecem situações lá no campus que eu falo assim: gente, isso nunca aconteceria comigo aqui. É, em questões de racismo dentro do campus, que acontecem com outras pessoas, e com pessoas que falam comigo, a situação, quem faz são pessoas que falam comigo, que me tratam super bem, mas que são racistas com outras pessoas, são LGBTfóbicas, e eu fico pensando: caraca, qual é a diferença de mim para essa pessoa? Sabe? É por isso que eu não gosto de botar nesse mesmo pacote. Eu entendo super que tá havendo uma mudança. A gente tá começando a discutir. Eu transicionei agora em 2018. Você falou que transicionou também em 2018. Conheço várias outras pessoas que começaram a transicionar em 2018. Eu não vejo isso como moda. Eu vejo isso como tendo que abrir o espaço para discussão. As pessoas começaram a ver a existência e se entender dentro desse rótulo. A gente pode utilizar o rótulo para o pertencimento, para o encaixe de você se reconhecer e saber aonde você está. Então, eu entendo que foi tudo muito... que foi isso. As pessoas começaram a abrir espaços, sabe? A gente está tendo espaço para dialogar sobre. A gente está tendo espaço para poder falar quem nós somos. Esse ano, eu estou vendo muitas travestis e pessoas trans ocupando o Twitter. Eu não sei se é só a minha bolha, mas eu tô vendo que tá chegando muita pessoa cis no meu perfil, querendo conhecer mais, coisa que provavelmente há uns anos atrás no Twitter não ia ter, sabe? Porque eles não queriam, sabe? Não queriam ter esse conhecimento. Não, e para eles pouco importava nossas vivências. Hoje já tem muita essa preocupação, as empresas estão se posicionando. E o nosso trabalho é continuar cobrando delas esse posicionamento. Não só delas quererem incluir, mas também de trabalhar todos os funcionários para nos receber. Eu acho que é a mesma coisa dentro da universidade. Lá dentro, a gente não pode ser... Não, eu falo que a gente não pode ter esse luxo cis de só passar pela universidade, sabe? De só estudar e passar. A gente tem que pensar em tudo que aquela faculdade pode fazer pela gente e para as nossas outras irmãs. A gente sabe que o mercado de trabalho não é fácil, que não vão querer empregar a gente sabe que as vivências são totalmente difíceis e que muitas meninas são expulsas de casa e podem estar na universidade. No campus lá do IFE, agora no Maracanã, tinha uma pessoa trans que ela teve que abandonar os estudos, ela fazia biologia, ela teve que abandonar e voltar para a prostituição, porque ou ela se prostituía ou ela passava fome. E o curso não ia dar o dinheiro e a faculdade, tipo, não deu esse meio de permanência. Porque a gente tem assistência estudantil que mantém a gente dentro da faculdade e não tem nenhuma política de permanência para pessoas trans. Até porque a gente não tem ainda uma lei de cotas que mantém a gente lá, porque quando tem uma lei de cotas, você não pensa só na inclusão daquela pessoa naquele espaço, mas também na permanência dela lá. Quem entra com cotas normalmente tem direito aos auxílios.
Entendo o seu ponto e concordo, porque bate, apesar de todas as discrepâncias, bate muito com a minha realidade aqui, né? Você de alguma forma conquistou um monte de privilégios que estão te protegendo e que eles não são transitivos. E acho que a nossa luta é realmente para torná-los transitivos às demais pessoas trans. E eu sinto isso muito, não, nem tanto dentro do campus aqui, da EEL, mas eu sinto muito na cidade, né? Lorena é uma cidade razoavelmente pequena, que está no polo católico do país, isso é importante frisar, né? A gente está entre Aparecida e Cachoeira Paulista, e é uma cidade com bastante influência militar, né? Tem um grupamento do exército, sei lá o quê, também estou um pouco me importando, mas tem essa mentalidade retrógrada, e as pessoas, elas sofrem um choque quando elas descobrem. Eu lembro que uma das coisas que eu vi por outras pessoas, né, quando eu saí do armário publicamente, foi: ah, vocês sabiam que tem um professor que virou professora lá na USP? E apesar desses comentários, eu não sinto que eu sofro preconceito. Eu acho que eu acabei entrando, permeando mais a militância, recebendo alguns convites para falar sobre a minha vivência. Por exemplo, me chamaram recentemente para participar de um evento da Semana Nacional dos Museus na cidade aqui do lado, Cruzeiro. E que eu não teria conseguido se não fosse esses privilégios. E eu acho que é nosso dever usar os privilégios que a gente tem em prol da comunidade. Porque nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem o direito garantido de estudar em paz. E sobre essas políticas de cotas que você falou, se eu não me engano, a UFABC já está com políticas de permanência para pessoas trans. Eu tinha ouvido falar de um programa no final do ano passado, mas eu não sei como é que ficou isso com a pandemia.
Gente, eu tenho uma pergunta para fazer, porque, como eu já falei lá no início, eu faço licenciatura em física. Não vejo como sendo muito diferente da física. Gente, eu vou usar o termo dura, mas só para deixar registrado, que me incomoda o termo física dura, porque parece que a outra parte é mole, sabe? A parte de educação é mole e eu não concordo com isso.
Ah, você tá falando de matéria condensada versus matéria mole, é só isso.
Eu tenho problemas com essas coisas porque eu me sinto diminuída. Então, mas as pessoas diminuem de verdade. Porque assim, eu postei no grupo da UFRJ de física, perguntando se as pessoas conheciam outras travestis negras, outras pessoas trans negras e travestis que cursavam física. Porque eu queria escrever um artigo falando sobre as vivências de pessoas trans negras e como que é o espaço acadêmico da física, que a gente sabe que ele é elitista, cis, masculino e branco, sabe? Uhum. Então, eu queria saber das minhas outras irmãs como que é esse espaço. E eu fiz essa pergunta, se conheciam outras pessoas, porque eu queria escrever o artigo. Começaram a me criticar, algumas pessoas me criticaram, falando que isso não era física de verdade, que eu tinha que escrever matéria de física dura, porque, sei lá, começaram a inventar várias paradas lá. Eu falei assim, gente, eu faço licenciatura e eu trabalho na área da educação. E dentro da licenciatura, uhum, a gente tem a física, que pode ser considerada exatas, mas a gente trabalha com pessoas. E trabalhar com o outro já entra no campo social, no campo humano. E quando a gente vai falar de física, e se tem pessoas da física, eu acho que isso tudo já é um trabalho de física, sabe? É um apanhado de coisas, uhum, de física, e já é um trabalho de física, e eu não sou obrigada a fazer, a descobrir uma nova fórmula, ou, sei lá, reformular todas as
teorias
de Newton para agradar homens cis brancos, etc.
Não, nada a ver. Tem até uma pós-graduação que é da Unicamp, de ensino de ciências exatas, certo, Ítalo? Aquela do...
PCIM.
Chama?
PCIM?
Sim, né? PCIM, é. E ela funciona na física, né? Mesmo, assim, né?
Física e matemática, né?
Que é isso? Biologia, matemática, física e química, se não me engano. É que, se eu não me engano, o PCIM é itinerante entre os quatro institutos, mas está na física há uns 3 anos.
Mas quero dizer que, enfim, é física, né?
É física, tá lá
dentro. É parte dos estudos, né? Não, não tem nada disso, né? De que é menos ou mais.
Eu devo dizer que eu nunca ouvi a expressão física dura. Eu não sei se é uma coisa regional, mas... Eles
falam ciências duras.
Ciências duras é um termo muito comum.
Gente, eu nunca ouvi.
Não, que é tipo, normalmente, assim, mais física, matemática nem ciência. Mas, enfim, eu acho que também entra nessa coisa dos ciências duras, né? Que seria, sei lá, eu também não sei definir muito bem.
Não, eu literalmente nunca ouvi a expressão, gente. Como assim? Eu nunca ouvi? E todo mundo ouviu?
Você vive num mundo melhor.
Não, mas eu ia falar que essa parte do preconceito com licenciatura realmente era normal algumas pessoas diminuírem. Na Unicamp, em especial, matéria de licenciatura, muitas vezes é à noite. Então, tinha muita gente meio bem cuzona, falou assim, vou fazer à noite, que é mais fácil, né, com o pessoal da licenciatura.
Eu lembro que No IES, assim, o pessoal falava de FISBRINC para licenciatura.
FISBRINC?
Nossa, que mancada.
Sim.
Nossa, de brincadeira ou o quê?
De brincadeira, é. Porque era muito fácil.
É. Porra, desculpa, palavrão. Pode falar palavrão, sei lá.
A gente
pode falar palavrão.
Mas o próprio exame de pós-graduação em física, tipo, ele tem vários preconceitos contra o licenciado. Porque eu acho que a maioria das grades de licenciatura... Então engloba muitos conteúdos que tem no... Nossa, me veio... Faltou o nome agora.
É verdade mesmo, né? Poxa, é só pra,
tipo... Se você faz licenciatura, você tem que correr atrás de muita coisa por fora.
Mas assim, nesse aspecto, eu não sei se é um preconceito de verdade, porque o bacharelado e a licenciatura têm propósitos completamente diferentes. E é por isso que são cursos diferentes. Tipo, a ideia do bacharel é ir pra universidade fazer pesquisa, né? Pensando na física, porque a física não existe fora da universidade no Brasil, infelizmente. E o papel do licenciado é ir dar aula. Então, se você está fazendo um processo seletivo para fazer pesquisa em física na matéria condensada, em física nuclear, eu entendo esse viés, porque é outro aluno que você está querendo selecionar. Mas se é um exame geral para toda a física, como é o caso, aí é errado, porque ensino de física é física. Eu acho até que deveria ser um pouco mais cuidadoso nesse aspecto, porque hoje em dia não existe mais ciência que fala, não, eu estou fazendo física pura. Não, isso não faz mais sentido. Não dá para falar que você faz ciência pura e só aquela ciência. A gente está numa era que a ciência é inerentemente multidisciplinar. E se você quer falar, que isso que eu ia comentar sobre o artigo da Cher, não é um artigo só de física, é um artigo de sociologia, é um artigo de ensino, é um artigo de tudo, porque você não consegue fazer uma análise da questão da permanência de estudantes trans na física sem você olhar com viés de físico, sem você olhar com viés de pedagogo, sem você olhar com viés de ciências sociais. E eu posso até puxar um pouco essa linha para a questão trans, que... existe uma discussão muito grande, né, de como é que a gente entende a questão de gênero, e tem sempre aquela briga entre humanidades e biologia dentro da própria comunidade trans sobre qual que é a abordagem correta. E o ponto é, nenhuma delas é correta sozinha.
Uhum.
Então,
isso é complicado demais para definir, né? A gente é ser humano, é muito complicado para a gente definir só, usar uma definição de uma ciência só, né?
Na verdade, eu não diria nem que é questão de usar definição, porque definir você consegue. É sempre fácil fazer uma definição. Se ela é útil ou não, é de história. Mas você precisa olhar para sistemas complexos, como o problema, a questão de gênero, a permanência de estudantes trans ou estudantes negros na física, é um problema multidisciplinar. Se você olhar para uma ótica só, você está errado.
É, essa questão da biologia e questão trans também é muito que as pessoas transfóbicas acabam usando, né, como para fomentar o preconceito delas. Você, não, a biologia fala mais alto.
Mas aí você tem um problema muito sério, né? O que, que é a biologia que os transfóbicos usam? É a biologia da quarta série.
Sim, eles usam XY, né?
Exatamente, entendeu? Tipo, você não pode falar que o problema é da biologia, não. O problema é da desonestidade intelectual das pessoas transfóbicas, das feministas radicais, que usam parcialmente a biologia para reforçar a narrativa que elas querem dar. Elas não estão fazendo uma análise científica. Então, falar que é culpa da biologia é uma coisa completamente errada.
Concordo totalmente. Você está usando só as informações que são importantes para você e que você quer trazer, mas não o quadro geral.
Exato.
Que nem essa coisa de equivalente, né? Que era uma coisa que era meio comum, acho, na primeira metade do século passado, que era... a eugenia, né? Os estudos dentro da biologia a entender, tipo, diferenças de raças, né? E tinha muito argumento pseudocientífico, né? Que as pessoas faziam pra dizer, e tinha muito disso, e acho que até um pouco antes, na verdade, né? Mas, tipo, o formato da cabeça de pessoas negras é assim, assim, assado, por isso elas não conseguem, estudar a física quântica, entendeu? Eram umas conclusões assim que você fica, gente, que coisa absurda! Era lá, né? O pessoal tava na universidade falando que era biologia, mas sempre tem o viés...
com as mulheres é a mesma cientista, coisa, né?
Mulheres é a mesma coisa, né? Pode crer.
Em particular, o que você tá falando se chama frenologia, caso queira procurar aí mais depois.
Mas enfim, é meio isso, né? Assim, ciências, né? A gente, claro que tenta ser o mais método científico, assim, supondo, né? Um cientista ou uma cientista
ideal?
Ética, né? A gente tenta... Ideal? É um cientista esférico composto de água no vácuo?
Não, a água você já tá complicando. É um cientista esférico no vácuo, só isso.
Pode ser metálico, então. Vamos fazer metálico, facilita a vida.
Nossa, depende da situação, hein? Se você colocar metálico, vai ter umas coisas aí no meio, vai ter condições de contorno.
Condições de contorno, você vai ter... É um metal topológico ou não? O que você tá falando aí?
A gente, minha gente. Bom, né? Física 3 aí pra facilitar minha vida, vai, gente. Vamos pôr um metal em qualquer aí, né? Então, né? Mas aí você considera, né, o cientista ideal lá, né? Eticamente, e fala, ah, não, então, né? Todas as conclusões dele vão ser neutras, né? Assim, mas isso existe, né, gente? A gente tá, todo mundo tem um monte de background, né? Seja algo que a gente queira, seja, nem sempre é uma coisa perversa, claro, né? Mas a gente tem um monte de background, né? A gente tem as nossas visões, nossas perspectivas e naturalmente a gente vai olhar para os nossos resultados com uma certa visão, né? Com a visão de quem a gente é, né? Então, acho que isso é legal a gente sempre ter em mente, né? Que, claro que isso não quer dizer que assim, a ciência como em si é, sei lá, ideologizada, como muita gente quer vender às vezes, né? É só, né, não esquecer de que as pessoas são pessoas lá, né? Não são seres vácuo esféricos.
Não, e é para isso que existe toda essa questão de você ter revisão por pares cega. Porque quando você escreve qualquer coisa, é óbvio que você vai colocar o seu viés político e ideológico nele. E aí que entra o papel de você mandar o seu trabalho científico para revisão, para não só filtrar erros de metodologia, erros de teoria, erros de hipóteses, mas também você podar esse tipo de problemática de você enviesar seus resultados, porque você acredita em uma coisa ou não.
É. E Raíssa, que uma mocinha na engenharia física, né? Como é que você acha que é de boa, assim? Sei lá, traz um pouco de como que é no FGW... Acha que é bem de boa ser sapatão por lá? Como é que é?
Então, eu até queria ouvir um pouco mais depois sobre você e o Ítalo no IFGW e tal, pra ver como que é a vivência de vocês. Mas sobre a minha, foi sempre estranha, né? Porque fazendo esse recorte de que eu sou mulher e, tipo, o cientista ideal na física, esse no vácuo e esférico, ele é branco e cis, homem, hétero, né? É, primeiro que quando eles veem uma mulher, eles já estão pensando, tipo... Nossa, o que ela tá fazendo aqui, né? Tá querendo arranjar marido. Daí, quando você se declara sapatão, eles ficam tipo... E agora? O que ela tá fazendo aqui, né? Se não é pra arranjar marido, é pra o quê? É pra roubar meu lugar? Tipo, e daí eles começam a te ver como... Sei lá, parece que uma competição, assim, é. E é bem, bem estranho, assim, porque eu ainda me identificava como bissexual, ainda ficava com homens, e ainda tinha, talvez, uma passabilidade, assim, mais como hétero. Você via que, assim, as pessoas eram mais solistas, parece. E tal, e depois você se identifica como sapatão, ela já, tipo, te vem automaticamente meio que como uma pessoa subversiva e mudam o jeito como elas te tratam, e é bem bizarro, assim, eu sinto isso principalmente no IFGW, que foi onde eu me descobri sapatão, mas no lugar onde eu trabalho, o Synchrotron, né, aqui no CNPEM, em Campinas, eu sinto uma aceitabilidade maior, assim, não sei se talvez porque eu sinto uma aceitabilidade maior como mulher lá dentro, que eu sinto que no IFGW ser mulher é muito difícil mesmo. E lá, tipo, eu sinto que é algo mais tranquilo, assim. Eu entrei lá tem 1 ano e meio que eu estagio lá. E, assim, o pessoal do meu grupo, pelo menos, é bem tranquilo contra a minha sexualidade. Tipo, eu sou bem aberta com eles. E, assim, lógico que sempre tem que educar e tal. Algumas coisas que eles falam, mas nada também que não custe muito fazer, já que eu sei que eles não estão fazendo aquilo por maldade. Sim, por falta de... Pode saber mesmo o termo certo de falar ou o que falar, mas é isso, acho que a gente tem que corrigir às vezes, assim, paciente muito mais do que a gente espera ou gostaria ser, mas, assim, eu sinto como sapatão na física, eu não sou nada do que eles esperam que eu seja, assim, ali dentro. Mas acho que ali no momento, pelo menos ali onde eu tô trabalhando agora, sinto que eu sou aceita, assim, então sinto que eu tenho esse privilégio aí.
Dentro disso que você acabou de falar, isso me fez lembrar muito de um livro que eu li há pouco tempo, e também fiz até uma resenha sobre ele, da Djamila Ribeiro. É o livro O que é Local de Fala. E ele traz esse pensamento do que é o local de fala, propriamente dito. E ele traz esse debate sobre aonde pessoas... tipo, que tá no topo dessa hierarquia de poder, que é o homem branco, cis, hétero, vem as outras pessoas, sabe? A gente tá sempre no lugar do outro. E eles usam ela usa até um exemplo. Assim, uma travesti negra falando sobre física quântica, por exemplo. As pessoas levariam a sério? É sobre isso que ela deveria estar falando? É porque normalmente vão bater palma, vão dar espaço e visibilidade se ela estiver falando sobre as dores dela. Se ela estiver falando sobre
a experiência. Se ela falando sobre a vivência dela como travesti.
Exatamente.
Se uma pessoa negra estiver falando sobre racismo, uhum. Ou uma pessoa LGBT estiver falando sobre homofobia, né?
É sobre isso.
Se a gente estiver falando sobre física ou qualquer coisa que eles não estão esperando, né?
Não tem validade, porque... não sei, porque eles não esperam isso nunca da gente, mas a gente tá lá, a gente vai ocupar e vai mudar esse espaço.
Não, eu acho que é um pouco mais do que não esperar da gente, né? Como se a gente estivesse roubando o lugar de fala deles.
Sim.
É mais uma reação,
Eles se sentem pessoalmente ofendidos, assim.
Sim. Não, se você vê, tipo, como a ciência, de uma maneira geral, não vou nem falar da questão do racismo, vou falar só da questão da misoginia. A ciência apaga as mulheres. Pensa na história do DNA, da descoberta do DNA. Foi uma mulher que descobriu a estrutura de dupla hélice. Mas quem que levou o crédito? Não vou nem citar o nome das pessoas envolvidas. São dois nomes, brancos, né? Então é muito uma questão, tipo, a gente não quer... não é que não acreditam no que a gente fala pela gente não ser travesti. É porque eles não querem dividir o espaço com a gente. A gente não faz parte do clubinho. Travesti não pode falar de física quântica, porque senão a gente tá roubando o trovão deles, roubando o espaço de fala deles. Só homem branco pode falar disso.
No início do TI, né, quando as mulheres começaram sendo pioneiras lá e eles começaram a ver que aquilo não tava sendo do agrado deles, foi muito fácil pra eles tirarem as mulheres do mercado de trabalho, né?
A questão do episódio, a gente trouxe pessoas assim pra falar de física, porque por mais que cada uma tenha essa história aqui, a questão é que todo mundo aqui tem uma formação de física em alguma área que a gente quer falar de física também. A gente quer conquistar esse espaço também. Não só necessariamente a falar de cada nossa história, mas falar um pouquinho sobre o fato de que como que as pessoas veem a gente sendo físicos ou físicas.
Com certeza.
Bom, no que você falou da experiência da FGW, a minha especial, eu posso dizer que não foi ruim. Principalmente porque eu acho que minha experiência foi muito pós-graduação do que graduação, pra falar a verdade. Porque eu lembro que, assim, quando era criança, eu tinha interesse por outros homens. Eu sou gay. E eu lembro que eu comecei com uma tia minha e ela falou assim, não, isso é muito errado. Tenta afastar esses pensamentos. E eu, naquela época, levei muito isso no coração mesmo e realmente afastei e ignorei isso por muitos anos. E foi só quando eu tinha 21 anos, mais ou menos, 20, 21 anos, que eu comecei a repensar isso de novo. Eu estava na graduação, estava no terceiro ano da graduação, e foi bem nessa época assim que eu comecei a repensar, quando eu fiquei com o primeiro homem que eu fiquei na vida. Então, toda a minha experiência na universidade até então foi sendo como um cara hétero. Ou, na verdade, um cara como não falava de nada, porque eu não saía com mulheres também.
Nerd, orientação sexual, nerd.
Exato. Eu não saía com mulheres, eu também não saía com homens. Então, a minha experiência era muito assim, eu só estudava. Então, nesse sentido, assim, mesmo assim, demorou um pouquinho pra poder ser confortável comigo mesmo. Porque eu trabalhei muito nesse sozinho mesmo. Que eu primeiro falava pra mim mesmo que eu era bi. E isso é um pouquinho meu preconceito. Não que não existam pessoas bis, existam pessoas bis de verdade. Não é uma transição, só porque pra mim isso pra mim foi uma coisa que eu me chamei assim pra me sentir, odeio falar isso, mas menos pior, porque eu tinha um preconceito com mim mesmo. Mas existem pessoas bis, tanto que o namorado atual ele é bi, e não é porque ele tá transicionando pra ser gay de verdade, ele é bi mesmo, é o que ele é.
Dentro disso que tu tá falando aí, eu vejo como sendo a gente tentando nos agradar e agradar as pessoas que a gente tem medo, sabe, de decepcionar. Porque, por exemplo, durante o meu processo de transição, eu me considerei uma pessoa não binária, sabe? Gender fluid, que transitava entre os dois gêneros. Mas eu acho que muito mais para agradar a mim mesma, de poder expressar minha feminilidade, mas também para agradar a minha família, meus pais, tipo, mantendo esse espaço. Não que pessoas não binárias não existam ou que a não binariedade seja uma transição para você se tornar um homem trans ou uma mulher trans, mas foi simplesmente aonde eu pude estar por um momento para poder me descobrir e me entender, sabe? Eu entendi muito bem o que você quis dizer em relação a pessoas bis.
É um compromisso que você faz para você começar o processo de aceitação.
Exatamente.
Isso é completamente compreensível, né? Assim,
Às vezes pega muito da heterossexualidade compulsória também, né? Que você acha que aquela é sempre uma opção. que exista outra opção.
É, eu só complementaria com o que você falou, Raíssa, para cis heteronormatividade compulsória.
Claro.
Sim. E no meu caso foi bem assim. Lá no fundo eu sabia que eu não era bi, porque eu nunca me interessei por mulheres, eu nem ficava com mulheres. Mas aquela coisa assim para... Ao mesmo tempo, é aquela coisa pensando um pouco nos meus pais, porque se eu falasse meus pais que eu era bi, eles iam ficar assim, ah, mas tem uma esperança ainda. Ele não foi totalmente pro inferno.
Vai casar, um dia ele vai casar, né, com a mocinha.
Um sobre raiz de dois pro inferno e um sobre raiz de dois pro céu.
Exato. Mas aí, como isso foi um processo que foi muito eterno meu, na hora que eu tava pronto pra me assumir e me assumir pros outros, eu já tava no meu último ano. Então, a minha experiência de graduação foi muito assim, muito mais uma construção interna minha do que ver os outros reagindo com isso. Mas umas coisas me ajudaram, por exemplo, acho que a Raiz vai conhecer. Tem o Ari, que é um professor da matemática, de MEC. E eu acho que ele foi muito importante pra mim pra ver como era natural ser gay e não tinha nenhum problema. Porque ele é purpurina, basicamente. E, assim, questão de respeito às coisas ser estado pros alunos nunca foi um problema pra ele. Então, isso que me ajudou. Internamente ajudou bastante a cada vez ver assim, ter uma pessoa gay em uma posição de poder. Ele falou assim, ok, dá pra ser também. Professor da Unicamp e tudo mais, ter um marido, e ser abertamente, então isso ajudou bastante. Mas lembro que assim, quando eu comecei a perguntar para as pessoas, eu comecei a contar para os amigos próximos. E eles foram totalmente assim, me aceitaram totalmente. Eles falaram assim: ah, eu sou gay. Falaram assim: eu já sabia, mas ok. E na pós, em especial, a minha experiência de pós, ela não foi muito... Até agora, não foi muito, tipo, sair com muitas pessoas, assim. Como o meu grupo de pesquisa é muito pequeno, então eu contei pras pessoas e eu meio que tive o privilégio de contar pras pessoas quando eu estava pronto pra contar. E não as pessoas saberem na hora que me veem. Então, nesse sentido, o que me incomoda no FGW, às vezes, são umas piadinhas, assim, que você sempre ouve. E que, às vezes, te incomoda e às vezes você fica... héteros.
Oh, não, not again.
É porque tem umas piadinhas assim, aquelas piadinhas muito, que eu acho que assim, tem umas pessoas muitas pessoas na física, que elas acabam sendo mais gay do que eu, às vezes, que eles ficam se pegando, se abraçando, e você fica assim, mas não.
Só na broderagem.
Só na broderagem. Que,
na broderagem.
Não é tipo pegando, se beijando, mas ficam tipo, ficam juntinho assim, e eu fico tipo, nossa. E depois ele se confrasa só com uma frase assim, mano, tudo bem. Não, assim não, só brincadeira aqui.
Fica uma unidade frágil, realmente, né? Heteronormatividade compulsora frágil, né?
Sim. E tinha sempre aquelas piadinhas assim, não tem nada pior que beijar um homem, que às vezes você fica, tipo, e às vezes você fica, ok, né? Não acho isso, mas... Mas questão de professor, eu nunca tive nenhum problema com professor, exceto... um ou outro que solta piadas assim, que é aquela coisa que você meio que... é muito trabalho, é muito esforço, você tenta problematizar isso na hora, que você fica...
Tem que não vale a pena pra você.
Não vale a pena, mas você fica com os comentários, você fica, gente, sério.
Mas okay. 2020.
Mas nesse sentido, assim, minha experiência com uma experiência de verdade foi muito na pós. E na pós, eu não sei porque as pessoas são mais velhas ou porque simplesmente o meu grupo de amigos na pós é muito aberto. Quando eu contava pra cada um deles, eles ficavam ok.
Uhum.
Eu acho que o mais engraçado foi uma vez que eu tava contando pros amigos meus, eu tinha terminado de fazer o exame de qualificação pro mestrado, e eu contei pra eles. E eles ficaram aqui, o quê? Como assim? Você é gay? Eu falei assim, E aí teve uma amiga que falou assim, eu já sabia.
Obrigado pela informação que eu já sabia.
Meio que isso. Mas acho que a questão assim, de ser ruim foi mais com família mesmo. Família que foi um problema. Que pra minha mãe foi meio problema. Foi meio surpresa porque assim, eu sou um filho único e eu sou muito mimado por ela. Então eu achei que contar pra ela seria a coisa mais fácil do mundo. Ela falou, e achei também que ela sabia. Só que não. Ou se ela sabia, ela tava tipo... fingindo não saber muito.
Fingindo muito bem.
Nem fingir não saber, é negação mesmo. Tipo, não pode acontecer isso com o meu filho.
Mas eu assim, a única vez que isso realmente me machucou foi quando ela descobriu, ela meio que não ficou triste, ela ficou decepcionada, sabe? Foi bem aquele meme. Eu não estou brava com você, só estou decepcionado. Mas foi que isso. Mas hoje ela aceita, com aspas. Ela respeita, mas ao mesmo tempo ela não pergunta assim, eu tô namorando agora, ela não pergunta como vai seu namorado, ela fica, vamos não falar sobre isso.
Tá na fase da negação, né? Deixa eu te contar um pouco da minha experiência então, porque tá faltando, né? Falta o senhor Rodrigo. Eu sempre fui desbocado, viu? Assim, eu sempre fui mais porra louca, às vezes. E eu sempre fui meio tipo de, ah, quero experimentar, sabe? Honestamente, eu não sou uma... Quando eu era criança, eu não tinha na cabeça de que eu era gay. Eu não tinha sexualidade, assim, era criança mesmo, sabe? Eu lembro, assim, de alguns momentos meio tensos, dessa coisa de família, de negar, de você interagir com prima, essas coisas. Também passei por isso, né? Acho que é uma coisa que muita criança não padrão, assim, né? Acaba passando, né? Mas na época, assim, tipo, muito... Não me considerava gay, porque não considerava nada, né? Na adolescência, assim, né? Que comecei a ficar mais interessado. E aí, meio novo, eu comecei a dar uns pega em menino já. E eu lembro que, nessa época, eu estudava em ETECs, né? Aqui no estado de São Paulo. Eu fazia técnico em química. Na verdade, chamava laboratorista industrial. Enfim. Então, já era uma área, assim, né? Mais de ciências e tal, né? E era um lugar muito homem. Sempre essa coisa, né? E eu comecei a namorar com um menino que não era do... Que não fazia ETEC comigo. E o campus era na ET Lauro Gomes, lá em São Bernardo. O campus era aberto. Então, ele vinha me visitar, né? E isso era, tipo, sei lá, 2007, eu acho. 2006, 2007. Então, ele vinha me visitar, tal, nos intervalos, e a gente ficava lá se pegando, às vezes, sabe? Adolescente, essa coisa assim que hoje eu não faria, mas enfim, né? Adolescente tem hormônio, assim, respira hormônio, né? Aí, dava uns pega no menino lá. Cara, nessa época era meio pesado, viu? A galera... É engraçado que eu não me importava muito, né? Hoje eu acho que eu sentiria mais se eu ouvisse essas várias coisas homofóbicas na época, né? Assim, tanto da direção na época, assim, de, tipo, ter... Gente da direção que falar, não, vocês não podem fazer isso. E aí tinha, assim, sei lá, a gente tá, sei lá, de mão dada ou abraçado. Aí tinha casal hétero do lado fazendo a mesma coisa, né? Você fica, como assim? E eu era muito desbocado, né? Eu era muito, não, é como assim? Olha aquilo, eu não vou de jeito nenhum, quero ver vocês, enfim. Eu teve essa época um pouco difícil, assim, na adolescência, mas que eu encarava de boa. Aí quando entrei na graduação, eu já entrei, assim, também meio nesse espírito, né? Aí eu fiz engenharia física na UFSCar, na verdade, né? Só que era um campo... Campus no interior, é uma universidade bem, bastante gente meio, tipo Ribeirão Preto, uma galera meio de fazendeiro, muita gente naturalmente um pouco mais conservadora, né? Era engraçado, porque quando eu entrei, foi assim, alguns anos engraçados, porque quando eu entrei, eu era o único gay da turma. Mas aí quando a gente se formou, já éramos em o quê? Acho que uns seis meninos na nossa turma que se entendiam como gays, né? É meio isso, assim,
você,
né?
Você converteu eles, hein, Rodrigo?
Eu abri a porteira, entendeu? Foi de boa, assim, né? No geral, foi de boa, assim. Tem alguns casos, assim, que você acaba passando, né? De indisposição, de comentário tosco, de olhar, né? Principalmente isso, né? A galera mais os hétero ali, né? Os homens. Essa é uma galera que nunca interagi muito e que sei que não ia muito com a minha cara, principalmente por causa disso, né? Eu acho que principalmente por causa dessa... Acho que disposição de deixar muito claro isso que eu sempre tive, assim, sabe? Sempre fui, né? Nunca eu tento sempre evitar essa coisa do sair do armário, assim. Eu sei que não tem como, as pessoas assumem que a gente é hétero, né? Desde o princípio é sempre assumido isso, que você é hétero até que você diga o contrário, né? Mas eu gosto de evitar um pouco isso, assim, sabe? Eu gosto de tentar mostrar de outras formas. Aí, por exemplo, aí já puxando no mestrado, né? Aí quando eu entrei no mestrado na Unicamp, grupo novo, não conhecia ninguém e tal. E dei sorte de ser também uma galera muito de boa, todo mundo muito querido. Mas eu lembro que logo no comecinho, assim, os primeiros meses, eu namorava um menino da Unicamp também. Eu nunca tinha falado nada sobre sexualidade com o pessoal, né? O pessoal colega de trabalho, né? E aí um dia a gente foi no bandejão a jantar. E aí eu combinei de encontrar meu namorado, né? É isso, eu cheguei um belo momento, tava os pessoal do lab do lado. Aí beijei ele na frente dele e falei, ah, gente, esse é meu namorado. E, gente, uma galera, assim, abriu o olho bem grande, assim, sabe? Falou, sabe uma coisa? Aquela coisa de, tipo, vamos manter a tradição, né? Não pode demonstrar. Só um pouco meio, né? Tipo, eita porra! Eu imagino muito a cabeça da galera bugando, assim, tá ligado? De tipo, gente, o Rodrigo é viado esse tempo inteiro, a gente não sabia, sabe?
Mas uma coisa que eu tô dando na Unicamp especial é que na Unicamp é um lugar que é, assim, uma bolha que de aceitação muito maior que o geral, embora tenha esses casos que a gente comentou. A Unicamp como um todo é um lugar, assim, que eu não tenho medo de andar de mão dada, por exemplo. Que é uma coisa
eu que... acho que não é que não existam homo e transfóbicos, né? Acho que eles são acho que os pensamentos preconceituosos, de forma geral, assim, as pessoas reprimem muito mais, eu acho, né? Não é aceito, né? Não é coletivamente aceito lá, né? Diferente de outros espaços, né?
Sim.
Eu já ouvi acaba sendo realmente. Da física, tipo, auto-interrompendo, assim, no meio da piada, falando, não, acho que agora, nesses tempos de agora, eu não posso mais fazer essa piada, né? Eles não deixam de ser aquilo, eles só escondem mais.
Meu orientador também já teve situação dele... Cortar comentários, eu nem tava perto, mas cortar comentários toscos, homofóbicos, né? Que fala, não, olha, o Rodrigo faz parte do grupo agora, a gente não aceita esse tipo de coisa.
Ah, essa geração mimimi, como assim? Não vai ser piada com nada, não?
Assim, eu enxergo isso como uma transição mesmo, tipo, nesse primeiro momento, tá sendo mimimi mesmo, e que enxerguem um mimimi que se fodam, literalmente, se vocês estão achando que é mimimi. Desde que não me ofendam, tá ótimo. Gasta o tempo que vocês precisarem pra processar que isso é realmente importante. Enquanto isso, vocês guardando o mimimi, guardando como mimimi e não me ofendendo, tô feliz.
Não, eu também concordo nesse sentido. Eu acho que pelo menos se você não divulga o quão preconceituoso você é, já é um passo pequeno, mas é um passo, pelo menos.
Assim, essa é a questão da lei, né? A lei existe pra... Já que as pessoas não têm bom senso, a gente incute pelo outro lado. Não que deveria ser necessário ter leis e punição, mas se não funcionar por bem, vai por mal. E eu enxergo essa questão do politicamente correto e dessa visão mimizenta do politicamente correto como isso. Ah, e antes eu não era punido por falar merda. É, você falava merda. Não deixa de ser merda o que você falava antes. Só que agora a gente pode vir e te punir por transhomofobia, porque é crime. Porque racismo é crime.
Meninas, eu acho que a gente já tá com um tempo bom de episódio, acho que a gente podia encaminhar pra finalizar, né? Aí, eu não sei se vocês querem passar recados, a Cher, talvez, que você tá envolvida em alguns projetos, se você quiser falar alguma coisa, a Gabi, a Raíssa também. Acho que a gente podia dar um tempinho agora pra vocês meio falarem alguma coisa, se quiserem.
Então, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando com vocês, trocando ideia, e que eu acho importante a gente trazer esse recorte, tanto de identidade de gênero como de sexualidade, e também apresentar para vocês o meu projetinho chamado Conquista Enem, meu projeto não, né, porque... eu vou falar meu porque só eu que estou aqui no momento, mas o meu projeto Conquista Enem, que está sendo conduzido de forma maravilhosa por uma equipe de mais ou menos 60 pessoas, sabe? E a gente está produzindo conteúdo digital para a galera que não tem dinheiro para pagar um curso para vestibular ou tem dificuldade de se preparar para o Enem sozinho. Então, a gente posta esses materiais nas redes, no YouTube, no Twitter e no Instagram, e também disponibiliza professores para tirarem dúvidas. De todas as matérias, ainda corrigimos as redações do Enem. Atualmente, tem uma galerinha maravilhosa que está na linha de frente. Eu não estou podendo estar, porque eu estou fazendo muita coisa e eu vou pegar mais uma responsabilidade, mas elas estão fazendo um trabalho ótimo e é isso que eu queria falar para vocês.
A gente pode deixar os links na...
Por favor, vou mandar todos para vocês.
No episódio.
Manda no grupo para a gente, divulga.
A Gabi ou Raíssa? Querem deixar um recadinho pra gente? Uma coisa, enfim, não sei.
Bom, queria agradecer também pelo convite aí, muito legal. E não sei se vocês já tiveram... Eu não assisti todos os episódios do podcast de vocês, então não sei se todo mundo aqui conhece o Sirius. Então acho legal darem uma pesquisadinha aí no nosso acelerador. E vai ser aí inovador aí no mundo. E isso, agradecer mesmo, um beijo.
Ah, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar. Eu adoro falar, acho que vocês devem ter falo mais do que vocês talvez estivessem esperando.
Foi bem fácil conduzir a entrevista com vocês três, na verdade. Foi bem tranquilo.
Ai, que bom. Assim, eu tenho bastante presença no Twitter, talvez nem tanto quanto a Cher, mas a gente milita por lá e fala das nossas vivências com pessoas trans na física. Então eu recomendo que sigam a Cher e me sigam lá, porque a gente tenta compartilhar alguns pensamentos bem interessantes. E eu tô com começo de um projeto de podcast. Ele ainda tá bem no começo, a gente só tem um episódio piloto, chama MamuCast. Ele está disponível no Spotify e no anchor.com/mamocast. E a gente deve estar começando a soltar com mais frequência alguns episódios a partir do segundo semestre desse ano.
Ah, legal. Do que vai ser o podcast?
A princípio é um projeto de divulgação científica sem muitos vieses, né? É ser curto. Então, tipo, isso foi uma das coisas que eu deixei bem claro quando eu estava começando a... Na verdade, quem é a principal idealizadora do projeto é a minha esposa, a Rebeca. E eu falei assim... É legal o projeto, mas ele tem que ser curto. Eu não tenho paciência para ouvir podcasts muito grandes. Então, a ideia é fazer divulgação científica de uma maneira bem enxuta e sem nenhum termo técnico na medida do possível e pegando atualidades. A ideia principal é trazer... Porque assim, a gente tem um projeto de divulgação científica aqui na EEL, chamado Mamutes na Ciência. Mamutes é o totem da atlética daqui, então por isso Mamutes e Mamucast. E a ideia... era dar continuidade a esse projeto mesmo nesse período de quarentena, que a gente não pode ter seminários. Então, a ideia original era trazer coisas para o público daqui, mas a gente vai abrir para todos, porque por que não mais um podcast de divulgação
científica? Que não, né?
Eu acho que é muito importante.
Precisando.
E também mostrar legal. Um pouco o que é feito aqui em Lorena, né? Porque acho que quase ninguém nunca ouve falar do que acontece na Escola de Engenharia de Lorena. Nós somos meio que a unidade patinho feio da USP.
Ah, legal, legal. Manda o link também, a gente põe na descrição do episódio. Tá bom. Ítalo, alguma coisa também? Não sei.
Bom, Alisar você? Pode ser. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês por ter estado o convite. Eu acho que foi uma conversa muito boa. Espero que as pessoas gostem do episódio. Acho que vai ter uma situação que vão ficar mimimi. Eu pensei que isso aqui era um podcast de física e não disso, mas ao mesmo tempo acho um episódio muito importante de lançar. E eu acho que, sei lá, se pelo menos uma pessoa ou duas ouvirem e falar assim, nossa, que legal, tem pessoas que são assim na física, por que não seguir física também? Eu acho que é excelente. E é isso. Bom, se quiserem tirar dúvidas pra gente, mandem e-mail pra gente, physicast.oficial@gmail.com. Caso vocês também queiram falar pra gente no Twitter, o Twitter é só physicast, o Instagram é physicast_oficial. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Tchau.
Cortes, edição de podcast.